DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Moçambique, concurso público de 1,7 milhões de euros gera polémica no setor agrícola. Sociedade civil exige transparência e legalidade.
Ao fato de existir uma ligação societária entre o ministro e os sócios da empresa vencedora, já é um indício claro da existência de conflito de interesses.
Em Angola, juiz presidente do Supremo renuncia por motivos de saúde. O magistrado está a ser investigado por alegados atos de corrupção.
Como se sabe, estão a decorrer novos processos muito importantes sobre eventuais atos de terrorismo e de ingerência externa em Angola. Talvez ele não se sentisse motivado ou capaz. É uma decisão também de política judicial.
Ataques russos na Ucrânia matam 19 pessoas. União Europeia promete sanções graves após ofensiva aérea massiva. E hoje, três países da Europa ativaram o mecanismo de sanções ao Irão por incumprimento em relação ao seu programa nuclear. Eu sou o Brahim Adarami, a edição é de Guilherme Correia da Silva. Mais uma vez, muito boa noite. O Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas de Moçambique suspendeu um concurso público após denúncias da sociedade civil sobre suspeitas de conflito de interesses. Em causa está a contratação de uma empresa que, segundo as acusações, não reuniria os critérios necessários e estaria supostamente ligada ao ministro da tutela. Após a suspensão do concurso, a sociedade civil pede agora provas concretas de que tudo foi feito de acordo com a lei. A reportagem com a correspondente da DW, Silaide Mutemba.
O caso gira em torno de um concurso público em julho do Instituto de Algodão e Oleaginosas de Moçambique, no valor de 130 milhões de meticais, mais de 1,7 milhões de euros. Previa-se a contratação de serviços para uma plataforma de digitalização das cadeias de valor. Foi a Future Technology of Mozambique que ganhou o concurso público, mas organizações da sociedade civil denunciaram esta semana que o ministro de tutela, Roberto Albino, manteria ligações empresariais com a Flamingo Limitada, acionista da empresa vencedora do concurso. Para o Centro de Integridade Pública, CIP, há indícios suficientes de possível violação da Lei de Probidade Pública.
Ao fato de existir uma ligação societária entre o ministro e os sócios da empresa vencedora, já é um indício claro da existência de conflito de interesses.
Esclarece Milagrosa Kalang, investigadora do CIP. Além disso, a sociedade civil aponta para suspeitas de irregularidades na adjudicação à Future Technology of Mozambique em alegada contravenção do Regulamento de Contratação Pública. A empresa vencedora foi criada há apenas 4 meses e apresentou a proposta mais cara, superando concorrentes já consolidados no mercado. Em comunicado, o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas refuta as alegações de ilegalidades. Esclarece que o ministro não é acionista da Flamingo Limitada. No entanto, confirma que Roberto Albino integra uma sociedade de que a Flamingo Limitada também faz parte. O Ministério faz ainda questão de esclarecer que a sociedade de que o ministro é sócio nunca esteve envolvida em concursos públicos. Mesmo assim, suspendeu o concurso para averiguar todo o processo e atestar a sua conformidade legal. Para André Mulungu, do Centro para a Democracia e Direitos Humanos,
é uma manobra para confundir a opinião pública.
Mulungu acrescenta:
não é o Ministério que tem que sair em defesa do ministro. O Ministério tem que esclarecer questões muito específicas do próprio concurso e não as acusações que pesam sobre o ministro.
O Centro de Integridade Pública exige ao Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas que apresente provas verificáveis que refutem a alegada ligação entre o ministro Roberto Albino e a empresa vencedora do concurso. O CIP critica ainda a comissão criada pelo Ministério para investigar o caso. Antes mesmo dessa investigação, a sociedade civil em Moçambique sublinha que o caso expõe as fragilidades do sistema de contratação pública no país e destaca práticas que devem cessar de imediato. De Maputo, para DW, Silaide Mutemba.
Muito obrigado, Silaide. Hoje, no Espaço da Ouvinte, perguntamos: acredita que há controlo suficiente sobre os concursos públicos em Moçambique? Zé Malua diz que é o governo que tem falhado repetidamente ao demitir aqueles que tentaram tornar possível que essa empresa operasse nesse setor nas condições que estavam em cima da mesa. Hamilton Tovué comenta que não dá para jogar com uma equipa quando o árbitro pertence a essa mesma equipa. Não há reformas, está tudo centralizado. Em TET, os setores privados estão prestes a fechar portas, comenta este internauta.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos em Moçambique. O presidente Daniel Chapo apelou aos empresários do Ruanda para investirem no setor dos transportes. Durante uma visita oficial a Kigali, propôs a criação de uma ligação aérea direta entre os dois países. Chapo destacou também oportunidades na energia, agricultura e turismo e defendeu a necessidade de parcerias africanas integradas. O Ministério da Educação de Moçambique espera um orçamento mais robusto em 2026. A prioridade é resolver atrasos no pagamento de horas extras que têm provocado greves. O porta-voz Silvestre Dava reconheceu limitações na contratação de professores, mas assegura que o objetivo do governo é garantir que nenhuma criança fique fora da escola. Em Angola, a UNITA acusa o sistema judicial de perseguição política. O secretário-geral, Álvaro Daniel, criticou a condenação de 3 militantes no BIE depois de uma marcha em memória de Jonas Savimbi. Um dos detidos foi sentenciado a 2 anos de prisão por ofensas corporais, apesar de a lei prever pena máxima de 1 ano. A UNITA exige a libertação dos militantes e responsabiliza a polícia pela repressão da marcha. O Banco Mundial defende que a retirada dos combustíveis, dos subsídios, aliás, aos combustíveis em Angola, deve ser feita de forma sustentável e com proteção para os mais vulneráveis. No Fórum Económico de Angola, o economista Nelson Eduardo alertou para os impactos sociais da medida e apelou a uma comunicação mais clara com a população. Criticou ainda o fim dos passes sociais para estudantes e destacou o projeto Quenda como exemplo positivo. O governo angolano prevê poupar cerca de 400 mil milhões de kwanzas por ano com esta política. Cabo Verde, a oposição do país, criticou o governo por gastar 1,36 milhões de euros num monumento em plena crise social. O PICV considera o momento inadequado e acusa o executivo de estar perdido em fim de mandato. Já a UCID alerta para as dificuldades das famílias e defende que a dignidade das pessoas não pode esperar. Em resposta, o deputado do MPD, Abraão Vicente, defende que cancelar o projeto seria um erro político e que o país precisa de visão estrutural, não de medidas paliativas.
DW Deutsche Welle.
A renúncia do juiz presidente do Tribunal Supremo não surpreende, diz a DW, jurista Rui Verde. O presidente de Angola, João Lourenço, aceitou hoje o pedido de Joel Leonardo, que invocou motivos de saúde para a sua renúncia. Leonardo ocupava o cargo desde 2019 e tem sido alvo de denúncias relacionadas com supostos atos de corrupção e favorecimento a empresas familiares. A Procuradoria-Geral da República está a investigar o caso. A entrevista à DW África, o jurista Rui Verde afirma que a saída de Joel Leonardo do Tribunal Supremo, embora inesperada no momento, não é surpreendente devido às várias polémicas. Acrescenta ainda que este poderá ser o momento certo para avançar com reformas no sistema.
A renúncia do Presidente Supremo é inesperada no sentido que ele sempre foi apoiado pelo Presidente da República e nunca mostrou qualquer indicação de sair. Mas não é inesperada no sentido que ele sempre foi uma pessoa polémica, desde o primeiro momento como Presidente Supremo, esteve sempre envolvido em investigações na Procuradoria-Geral da República sobre atos menos próprios dele, em acusações de nepotismo e compras de favor, enfim, havia um rasto de alegadas notícias negativas sobre ele que não surpreendem que no fim tenha resolvido sair. A questão que se coloca é o timing. Porque é que é agora? E eu creio que é agora porque estão, como se sabe, estão a decorrer novos processos muito importantes sobre eventuais atos de terrorismo e de ingerência externa em Angola, para que talvez ele não se sentisse motivado ou capaz. Eu julgo que por isso há uma ligação, é uma decisão também de política judicial em Angola, à saída dele.
E o que poderá acontecer agora?
Bom, o que acontece agora é o normal. Os juízes conselheiros do Supremo vão escolher 3 candidatos a presidente do Supremo e o presidente da República escolhe um desses 3 candidatos, que não tem que ser o mais votado pelos juízes do Supremo. Portanto, o que vai acontecer é uma nomeação em 2 fases do novo presidente do Tribunal Supremo. Primeiro com uma escolha pelos pares de 3 elementos e depois pela escolha final pelo Presidente da República. Em relação ao atual Presidente do Supremo que sai, acho que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Vai gozar a sua reforma tranquilamente. Não me parece que vai haver qualquer continuação de nenhum processo judicial contra ele, nem nada disso. Isso não acredito, embora muitas pessoas levantem essa questão, não acredito que isso aconteça.
Para terminar, em março o jurista escreveu que sobre um problema estrutural na justiça angolana, criticando, por exemplo, a formação dos juízes. Será agora este o momento para fazer as tais reformas?
Que é o momento, é, não há dúvida. E que a saída do João Leonardo pode indicar que finalmente se percebeu que é necessário fazer essas reformas, também parece que indica. Se isso vai acontecer ou não, é que não sei, mas é o momento, não há dúvida sobre isso.
Ouviu o jurista Rui Verde, que integra o Centro de Estudos para o Desenvolvimento Económico e Social da África e foi entrevistado por Catarina Martins.
DW, do Centro da Europa, para si.
A Rússia lançou um dos maiores ataques aéreos desde o início da invasão à Ucrânia, com cerca de 600 drones e 31 mísseis disparados em várias regiões do país. Pelo menos 19 pessoas morreram, incluindo em zonas residenciais e perto da delegação da União Europeia. O bloco reagiu com indignação e promete novas sanções graves contra Moscovo. João Carlos.
A Rússia afirma ter atingido apenas alvos militares na Ucrânia nos ataques de quarta-feira à noite, mas as autoridades ucranianas denunciaram a morte de civis em bombardeamentos contra zonas residenciais na capital, Kiev. O Ministério da Defesa russo insistiu ter atacado apenas empresas do complexo militar-industrial e bases aéreas militares ucranianas, de acordo com um comunicado citado pela agência de notícias France Press. Mas Vitaly Klitschko, presidente da Câmara de Kiev, desmente essa versão de Moscovo.
Foi uma noite terrível para Kiev. Vemos muitos edifícios danificados. São edifícios comerciais, prédios de apartamentos, instituições de ensino e infraestruturas de transporte. Os serviços de emergência estão a trabalhar em todos esses locais. Os socorristas procuram pessoas debaixo dos escombros.
Este foi o primeiro grande ataque russo a Kiev nas últimas semanas, depois de iniciativas dos Estados Unidos para tentar pôr fim à guerra. Em reação, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse estar indignada com o ataque nas proximidades do escritório da delegação europeia em Kiev.
This is why we are keeping maximum pressure on Russia.
É por isso que continuamos a exercer a máxima pressão sobre a Rússia. Isso significa reforçar o nosso regime de sanções. Paralelamente, estamos a avançar com o trabalho sobre os ativos russos congelados para contribuir para a defesa e reconstrução da Ucrânia. E, naturalmente, estamos a garantir um apoio forte e inabalável à Ucrânia, nosso vizinho, parceiro, amigo e futuro membro.
Após os ataques, von der Leyen escreveu nas redes sociais que conversou a propósito com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e depois com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterando que Putin tem de vir para a mesa das negociações. A presidente do Executivo Comunitário Europeu acrescentou que é necessário assegurar uma paz justa e duradoura na Ucrânia. Através da rede social X, o chefe da diplomacia britânica, David Lammy, informou ter convocado o embaixador russo no Reino Unido por causa dos ataques de ontem à noite contra Kiev, que danificaram igualmente o prédio do British Council. A Rússia garante estar interessada em procurar a paz, mas promete continuar a atacar a Ucrânia até alcançar os seus objetivos. Dmitry Peskov, porta-voz de Kremlin, afirmou que
os ataques estão a ser bem-sucedidos, os alvos estão a ser destruídos e a operação militar especial continua. Ao mesmo tempo, a Rússia mantém o interesse em prosseguir com o processo de negociações, com o objetivo de alcançar os nossos objetivos por meios políticos e diplomáticos.
Os chefes da diplomacia da União Europeia reúnem-se em Copenhaga, na Dinamarca, nesta sexta-feira e sábado. O bombardeamento russo em Kiev deverá dominar parte da agenda. João Carlos, Deutsche Welle.
A Alemanha, a França e o Reino Unido querem reativar as sanções contra o Irão. Os três países europeus já notificaram as Nações Unidas da intenção. O Irão respondeu de imediato com um alerta. É isso, Guilherme Correia da Silva.
A mensagem de Teherão é clara. Se a Alemanha, a França e o Reino Unido reativarem as sanções contra o Irão, ficará seriamente em risco o processo de cooperação entre o Irão e a Agência Internacional de Energia Atômica. A resposta do Irão assume o tom de ameaça velada, depois dos três países europeus afirmarem que têm provas factuais de que Teherão está em incumprimento significativo dos seus compromissos previstos no Acordo Nuclear de 2015. A Alemanha, a França e o Reino Unido lançaram um processo de 30 dias para voltar a impor sanções ao Irão, que incluem um embargo total à venda de armas ao país. Israel, que disse que o Irão estava perto de obter uma arma nuclear e travou em junho uma guerra de 12 dias contra o país, considera acertada a decisão da Alemanha, França e Reino Unido. Já Teherão afirma que é uma medida ilegal e injustificada. Os Estados Unidos mostram-se abertos a um diálogo direto com o Irão sobre o programa nuclear. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW Notícias.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, falou hoje com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Em conversa telefónica, Guterres reafirmou o apoio da ONU a um cessar-fogo total e imediato como primeiro passo para uma paz duradoura. A Rússia afundou, entretanto, um navio de guerra ucraniano e provocou um morto e vários feridos. Donald Trump está descontente com estes novos ataques russos a Kiev. A porta-voz do presidente dos Estados Unidos da América afirmou que talvez as duas partes não estejam prontas para terminar o conflito sozinhas. Na Argélia, o presidente Abdelmadjid Tebboune demitiu o primeiro-ministro Nadir Labarouy. O ministro da Indústria, Sifi Grip, assume agora o governo interino. A presidência não explicou os motivos da decisão. Labarouy estava no cargo desde novembro de 2023 e enfrenta críticas num período marcado por protestos e acusações de repressão.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acredita que há controlo suficiente sobre os concursos públicos em Moçambique? É a pergunta que colocamos no Facebook. O Rosário Antepa, a partir de Xemba, comenta que em Moçambique nunca houve um controlo eficaz sobre os recursos públicos. Os dirigentes políticos têm desperdiçado bens do Estado, utilizando verbas em nome da nação moçambicana, Curiosamente, o controlo só aparece quando os recursos são usados por cidadãos comuns, sem qualquer proteção por parte do governo da Frelimo. Aí sim, tudo é fiscalizado ao pormenor, comenta este internauta no nosso Facebook. E assim chegamos ao fim desta emissão da noite. Em nome de toda a equipa editorial que preparou este jornal para si, despeço-me com um forte abraço. Continuação de Boa Noite, notícias em dw.com/português.